Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos aí mais uma vez à Ibira. Bom demais a gente poder estar junto aqui hoje, compartilhando mais um pouquinho do que Deus tem falado conosco nestes dias. Na nossa vida, a gente toma algumas decisões, algumas até nos surpreendem. Mas quantas escolhas você acha que você toma por dia, que você faz por dia, mais ou menos? Você tem uma ideia? Você escolheu estar aqui. São escolhas que a gente toma. Segundo um jornal americano, a gente toma, sabe quantas decisões por dia? 35 mil decisões. É coisa, hein? Você é uma máquina de decidir. É uma máquina de decisão. E ainda falam que tem gente que fica em cima do muro. Não é possível. São 35 mil escolhas que a gente faz durante o dia. Eu estava ouvindo essa semana um psiquiatra falando sobre isso. E ele falava que basicamente as nossas escolhas se derivam de duas coisas. Uma de sensações. Há pouco eu tirei o meu casaco porque tava, vai ficar calor, eu já vou tirar. De manhã cedo, quando a gente foi pro PG, eu pus a blusa, o moletom. Mas aí o fogo lá tava tão forte, tava, o calor tava grande, aí tive que tirar o casaco. São sensações que a gente sente durante o dia, a gente põe, tira. Ah, tá com fome, não tá com fome, come uma banana, não come uma banana, come uma uva. São sensações, sensações. Outro motivo que nos faz tomar decisões e fazer escolhas é de acordo com o nosso pensamento. A gente pensa, e não é pouco, a gente pensa muito. A nossa cabeça não para de pensar nem quando a gente está dormindo, né? Porque a gente sonha. Uns são mais esquecidos das coisas, como eu, e nem lembram o que sonha. Outros têm a cabeça boa, igual a Flávia, lembra de tudo o que sonha. Eu fico impressionado como consegue ter tantas recordações dos sonhos. A nossa mente vai pensando e vai tomando decisões e fazendo escolhas. Hoje, antes de sair aqui para a celebração, onde a gente mora, o elevador é bem tranquilo, né? Demora assim, coisa de uns 2 minutos para chegar lá do nosso andar até lá embaixo. Uma demora danada. E aí eu me deparei com a falta só de uma coisa hoje. A hora que eu pus a mão aqui, até... Ih, a Bíblia! Esqueci. A porta estava quase fechando. Eu pensei, meu, se a gente for esperar 2 minutos para descer, mais 2 para subir, a gente vai chegar atrasado. Segurei a porta do elevador. Falei, ah, não quero nem saber. Vai. Pensamento, a gente pensa na hora e vai. Não faça isso, não, as crianças aí, não ensine essas filhas a fazer esse tipo de coisa. Ah, mas segurei a porta e abri, peguei lá e aqui estamos, né? São pensamentos, são sensações que nos levam a escolhas. E a gente hoje vai começar a conversar, a compartilhar, a bater um papo num livro muito legal da Bíblia. Ruth. São muitas escolhas que o livro de Ruth, você provavelmente está familiarizado com essa história, se propõe a fazer. Primeiro, o patriarca ali da família, Elimeleque, ele escolhe sair da terra de Belém e escolhe ir para Moab. Lá em Moab, os filhos de Elimeleque, eu vou fazer um resumão aqui, né? Depois você pode ler, são 4 capítulos, você vai ler rapidinho. Mas enfim, depois os filhos de Elimeleque resolvem se casar, eles escolheram se casar. Passa um tempo, Noemi, a esposa de Elimeleque, fica ali sem a sua geração, sem seu marido, sem seus filhos, e ela escolhe voltar para Belém, para o povo judeu. Depois, no meio do caminho, Ruth escolhe caminhar junto com a sua sogra e Orfa resolve deixar quieto, eu vou voltar lá para a turma de Moab. Passado mais um pouquinho, Boaz escolhe resgatar Ruth. O parente mais próximo não escolhe resgatar Ruth. Mas Boaz, ali, o segundo na linha, resolve resgatar. São feitas decisões, são escolhas que são tomadas na nossa vida. Agora, a nossa realidade como cristãos, a gente baseia em que as nossas escolhas? Somente nas nossas emoções, sentimentos? Ou talvez só no nosso pensamento, no nosso intelecto? Em que a gente baseia as nossas escolhas? A gente vai ver hoje em que Elimeleque baseou a escolha dele. A partir do que ele tomou a decisão que tomou. E no decorrer das nossas conversas, vamos ver qual foi o ponto de partida de diversos personagens aí dessa história. Como eles tomaram as decisões e quais as consequências dessas decisões e escolhas que eles tomaram. E como será que a gente pode responder a isso? Como que a gente pode responder, tomar as nossas decisões e fazer as nossas escolhas baseado nisso? Bom, vamos escolher orar para a gente poder pedir a direção de Deus nesse fim de dia e para que Ele nos abençoe. Senhor, nós queremos pedir a Tua instrução, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar no nosso meio aqui. Que o Teu Santo Espírito flua entre nós e possamos aprender mais de Ti, que nós escolhamos buscar ao Senhor, prestar atenção na palavra que vem de Ti, que o Senhor seja exaltado nesse momento, que apesar das circunstâncias difíceis, onde às vezes passamos, onde às vezes trilhamos, podemos saber e confiar que o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, está sobre tudo e nada foge ao seu controle. Fala conosco, Senhor. Ajude-nos a tomar as escolhas de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que assim possamos aprender hoje um pouquinho mais sobre ti. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Se você quiser aí acessar a sua Bíblia ou abri-la em Ruth, fique à vontade. E aí a gente vai ler aí os versículos de 1 a 5. E o tema da nossa meditação, reflexão, hoje é escolhas em situação de limite. Escolhas em momentos limites, em momentos delicados e complicados que a gente passa e vive na nossa realidade de vida. Como tomar as decisões, como fazer boas escolhas. E aí a gente aprende com os nossos amigos no capítulo 1 de Ruth o seguinte. Vamos ler aí do 1 ao 5 e depois a gente vem destrinchando no nosso bate-papo aqui. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempinho nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, a sua mulher, Noemi, e os seus dois filhos, Malon e Quilion. Para aqueles que estão esperando filhos homens aí, tem várias opções de nomes aí a serem utilizados. Enfim, mas o texto segue. E aí eles falam assim ainda no versículo 2. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimeleque. Puxa vida, marido de Noemi. E ela ficou sozinha com seus dois filhos. Versículo 4. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, olha só que situação mais trágica, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Onde a gente vai chegar com essa história de hoje? Que relato mais triste, né? Puxa vida, não bastasse ser viúva, mas seus filhos também morreram. Ai, que situação difícil. Que será que a gente aprende disso? Vão ser escolhas em situações limites que a gente vai observar aqui nessa história. O livro começa situando a gente na história, na época dos juízes. A época dos juízes era uma época assim, tranquila. Sabe por quê? Sabe aquela história de eu faço mesmo? Eu vou fazer o que der na minha cabeça? É mais ou menos isso que estava acontecendo ali na época dos juízes. Cada um fazia de acordo com o que sentia o desejo no coração. A terra não tinha um rei. E a terra não tinha alguém que governasse, não tinha um representante de Deus. Ela era governada por juízes, e esses juízes eles tinham mais uma atribuição militar. O cara era forte, um guerreiro, e aí ele era um juiz e governava. Mas por força, por opressão, alguma coisa assim, não exatamente por camaradagem, por apreço ou por respeito daquele povo. Assim que acontecia na época dos juízes. A situação econômica talvez não fosse lá a melhor, a situação moral certamente era deplorável. Uma coisa mais terrível do que a outra acontecia. Esse é o pano de fundo do que está acontecendo aqui. Não era lá a melhor situação do mundo. Na época dos juízes, houve o quê em Israel? Houve fome na terra. A fome apertou. O Deus que dava todo o alimento ali, talvez naquele momento resolveu, opa, vou segurar a minha mão aqui, porque esse povo tá fazendo coisa não muito certa. Se você olhar aí Deuteronômio 28 no versículo 15, olha só o que diz aquele texto mais lá para trás. A partir do 15, vou ler o 15 e depois eu vou pular para o 18. Se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje eu lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês. Sabe aquela coisa? Você vai colher o que você plantou? Era mais ou menos assim que rolava e acontecia. Versículo 18. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados. Aí segue o texto. Como também as colheitas da sua terra. Ou seja, vai ter fome. Parece que a mão do Senhor pesou sobre aquela nação. Parece que a mão do Senhor veio com juízo. E quando Deus muitas vezes vem com juízo, vem com mão pesada sobre a nossa vida, nós como povo de Deus, o que Deus espera de nós? É joelho no chão.
é pranto, é coração arrependido, é coração quebrantado, é contrição, é falar, Senhor, tem misericórdia de mim, errei. Só que a gente é muito perspicaz e tem uma capacidade singular de racionalizar as coisas erradas que a gente faz, não tem? Não sei você, eu falo por experiência. A gente é capaz de racionalizar muito aquilo que a gente chama de pecado, que é o que é errado. E aquela turma teve fome, teve um problema, talvez Deus estivesse pesando a mão sobre eles. O que que o Elimeleque faz? Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e seus dois filhos, foi viver ali por alguns tempos na terra de Moab. Pois bem, o homem de Belém. Belém? Belém é casa de pão. Na casa de pão, em Belém, estava rolando fome. Olha que coisa curiosa nos nomes. Na casa do pão não havia pão. Hoje a gente está diante do pão e do cálice, da ceia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas guarda isso. Na casa de pão não havia pão. Havia fome. E um homem, com a sua mulher e seus dois filhos, resolveu tomar uma decisão de acordo com a sua o quê? Sensação. Ele ficou com fome. Ele talvez pensou, ah, tá com fome aqui, quer saber? Eu vou para Moab, eu vou para aquele lugar. E aí aqui a gente tem uma lição tremenda para aprender. Muitas vezes na nossa vida a gente vai ficar encurralado para tomar uma decisão correta, para tomar a decisão acertada. Só que muitas vezes a gente vai agir de acordo com a nossa sensação, com o nosso pensamento e vai falar, partiu. Vou embora, vou fugir. Ei, lembra aqui, presta atenção comigo nessa história aqui. Esse povo, eles tinham vivido 400 anos na terra estrangeira, 430 anos no Egito. Eles viveram como escravos. Deus falou, eu vou mandar vocês para a terra que mana leite e mel. A minha terra que eu vou dar para vocês como herança. É uma terra onde você pisar, a planta do seu pé vai ser sua. Essa terra tem, em Belém, ei, casa de pão, né? Tem muito trigo, tem muito cereal, tem muita azeitona, tem muito azeite do bom. Essa é Belém. O normal é esse. Mas, por um período de tempo, a escassez chegou. E aí, para não ficar com a lombriga da barriga que era grande, roncando alto e bom som, o Elimeleque resolveu tomar uma decisão de acordo com a vontade dele. Na nossa vida, muitas vezes, a gente é esnucado, a gente fica numa sinuca de bico, não sabe para onde ir, e a gente toma as decisões de acordo com aquilo que nos convém, de acordo com os nossos sentimentos e de acordo, muitas vezes, com os nossos pensamentos. O que que tem balizado as suas decisões nas horas de extrema dificuldade, na hora de extremo problema? Se o casamento não está bem, a gente está passando por uma dificuldade no casamento. O que que eu vou fazer? Vou arrumar outra? Pra quê? Vai arrumar dois problemas. Não basta um. Ah, brincadeira essa parte, né? Ei, não adianta. Não adianta querer resolver um problema com outro problema. A situação de grana apertou. Aí naquele mês você ficou responsável. Nunca acontece, mas deu pau no sistema. A coisa não funcionou. Tiveram que sacar o dinheiro e você tem que pagar os funcionários. Caramba, e o meu salário estava atrasado. E aí, o que você faz? Você vai pegar lá uns cenzão? Afinal de contas, tinha cara na obra que não sabia contar. Obra é assim. E aí, vai roubar o dinheiro? Será que é a coisa assim? Na situação limite, o que vai nortear a sua vida? O que vai nortear as decisões que você toma? Como que a gente vai reagir a isso? Elimeleque se mandou. E olha só o texto como segue. Presta atenção que quando uma coisa piora, é complicada, você vai ver, a ladeira vai abaixo. Ele resolveu passar ali algum tempinho, é o que fala no versículo 1, né? Algum tempo, guarda isso com você lá na terra de Moab. E aí segue o versículo 2. O homem chamava-se Elimeleque. Aí o texto é irônico, porque... o texto é piada, porque Elimeleque, Eli... Lembra Jesus na cruz? Eli, Eli, sabachthani, Deus meu, né? Então Eli, o que é Deus? Eli é Deus. Aí Elimeleque é Deus é meu rei, Deus é rei. É isso que significa Elimeleque. O nome do cara significava Deus é o meu rei. E o maior rei da vida dele era a barriga. Ele não podia passar por uma fome, por uma situação de aperto, que tomava uma decisão contrária àquilo que ele é. Eu e você somos chamados do quê? Além do nosso nome, de cristãos. A gente é chamado de cristãos. E muitas vezes nós, como cristãos, bons cristãos que somos iguaizinhos a Elimeleque. Olhamos muito mais para a nossa barriga. Ei! Por que você toma a decisão que você toma? Por que você faz a escolha que você faz? É de acordo com a sua própria barriga? A gente vai ver que Elimeleque foi assim. Ele que era para ser chamado Deus é meu rei, Deus é meu senhor. E aí a sua mulher, Noemi, que significa agradável, amável, e aí seus dois filhos, Malon e Quilion. E eles eram Efrateus de Belém, de Judá. E a gente bate o olho nesses nomes esquisitos, a gente não entende nada. Mas aí a gente vai estudar um pouquinho e vai entender. Efrateus, eles eram da aristocracia. Essa turma aqui era uma turma de posses, de bem. Não é que tinha uma vida necessitada, não. Eles vinham de transporte público para Ibira, ou então talvez de Uber, vinham com seu carro particular. Ninguém vinha a pé. Mas essa turma aqui tinha uma situação boa de vida. Tanto é que depois, no decorrer da história, a gente vai ver que Noemi, quando volta lá para Belém, da Judéia, ela tinha muitas terras ainda para recuperar, reaver. Mas, enfim, era uma turma rica. Era uma turma que tinha grana. E aí eles resolveram sair lá de Belém, de Judá. E aí o que aconteceu? Chegaram em Moab. E aí agora, olha o texto, como o negócio continua. E lá ficaram. Quando a gente resolve tomar as decisões de acordo com a nossa vontade, muitas vezes a gente vai racionalizar, né? A gente falou sobre isso, o nosso problema, o nosso pecado. Não, eu controlo. Esse pecadinho aqui, eu controlo na minha vida. Qualquer hora eu vou amassar ele aqui e jogar fora. Sabe aquela coisa do cigarro? Você acha que ele tem o controle no cigarro? Eu tava falando essa semana com um cara numa obra pra variar. Eu falei, pô, larga esse negócio mata, não sei o que, aquelas velhas histórias. Ah, mas eu controlo, a hora que eu quiser eu paro. É, eu já parei e voltei umas 10 vezes. É, eu tô vendo que controla, é notório isso. Agora, e a pornografia que você acessa no seu celular e só você vê? Você acha que isso é só um deslize e vai assim, você consegue controlar e pronto, é rapidinho? Não, é só olhar aqui. A sua esposa tem a senha do seu celular pra, talvez, de repente, te ajudar a segurar a mão onde não deve? E você que tá falando mal do seu marido? Você entra naquele grupo das meninas da igreja, né? Só a menina crente, né? E descendo a lenha. Pô, os homens de Deus parece que não prestam. Olha, às vezes pode não prestar mesmo. Né? Se você agir desse jeito, não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. E essa história começa pequenininho. É só uma olhadinha. É só uma conversinha ali. Elimeleque falou, eu vou lá para Moab, eu vou ficar um tempinho. Eu vou passar só um tempo, eu tô com fome. Eu preciso saciar minha fome. Eu preciso resolver esse meu problema da fome. Aí o texto segue no versículo 2, termina que eles lá ficaram. Um pequeno detalhe que eu esqueci de falar, Moab. Lembra de uma história, Gênesis 19? Gênesis conta a história dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Abraão tinha um parente, e o parente de Abraão era Ló. Você talvez se lembre da história. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Morreu a mulher de Ló. E aí sobrou quem? Ló. E ele tinha o quê? Duas filhas. E as duas filhas de Ló, muito perspicazes, mas aí não tão sábias, esse texto está lá em Gênesis 19, depois você pode conferir melhor, elas resolveram fazer o seguinte, embriagar o seu pai e deitar com ele. Primeiro a mais velha, depois a mais nova, para prosperar a linhagem de Ló. E realmente, elas engravidaram. A mais velha gerou Moab, os Moabitas, e a segunda era Ben-Ami, os Amonitas. Agora, se você lembrar do texto de Deuteronômio, tem um texto, é Deuteronômio 23:3. Vai falar o seguinte, que na assembleia, na hora do culto, na hora do pessoal prestar adoração a Deus, Deus não quer que dois povos se misturem com eles. Por 10 gerações, até a 10ª geração. Adivinha quais eram os povos? Os Moabitas e os Amonitas. Deus não queria que o seu povo se misturasse com esses dois povos, que cultuasse a Deus juntos. E o que que Elimeleque fala? Ele age de acordo com a sua vontade e toma a decisão sem pensar. E ele vai para Moab, ele não se lembra que tem que ensinar a criança quando sentar, quando deitar, quando estiver andando, ensinar essa criança a andar no caminho do Senhor. Ele não está preocupado com isso, não. Ele está preocupado em encher a barriga da família dele e dar bem-estar para eles. Ele não está preocupado que Moab é um lugar ruim. Não está preocupado que não tem uma igreja boa para ele frequentar. Não está preocupado com isso. É igual muita gente que vai mudar de cidade e está preocupado em ir para o interior e ter uma qualidade de vida melhor, o ar puro. Resolve vai dar uma qualidade melhor, porque vai ter uma escola melhor para as crianças, eles vão poder aproveitar mais o tempo. E a última coisa que pensa, ou se pensa, quando pensa, é se vai ter uma igreja ali para poder servir naquela igreja, ou talvez receber também alguma coisa naquela comunidade de fé. Então essas coisas passam, já percebido. Elimeleque foi assim. Ele foi para aquele povo que adorava a Baal, aquele povo adorava o Deus coisa ruim, não adorava o Deus Yahvé, o Deus da aliança. Não, isso não estava preocupado. Só que sabe de uma coisa? Muitas vezes quando a gente está no caminho de fazer a coisa errada, de fazer a coisa ruim, parece que uma luzinha amarela acende, né? Tum, tum, na nossa mente, e chama a nossa atenção. Sabe qual era o caminho de Belém para Moab? Eles tinham que passar por Jericó. E quando você passa por Jericó, Deus mandou o povo tocar trombeta. Você já viu tocar trombeta e derrubar muralha? Eu nunca vi. Foi assim que aconteceu em Jericó. A marca do agir poderoso de Deus, da soberania de Deus, estava no caminho para Moab. Quando eles estão indo para Moab, eles veem o agir de Deus de uma maneira sobrenatural na frente deles. Eles podem falar, vou dar um passo para trás, eu não vou para essa terra de gente ruim, não. Eu não quero que meus filhos se metam com esse tipo de gente. Vou preservar essa minha turma. Deus acendeu a luz amarela. Muitas vezes você está passando na sua vida, e eu também na minha vida, por momentos que a gente está se metendo numa enrascada. Deus ainda acende a luz amarela. Você tem uma chance. Volta! Não fica nesse caminho ruim. E a gente continua a passos largos para a situação complicada. E assim foi com Elimeleque. Continua a passos largos para o lugar ruim. E o texto é muito curioso. O texto é sagaz, né? Porque ele deixa muitas dúvidas quando a gente pensa. Aí o texto segue no versículo 3. Morreu Elimeleque. Mas morreu do quê? Por que ele morreu? A gente quer saber, né? Sabe, vem as coisas assim. Na nossa mente a gente pensa, o texto nem se dá o trabalho de falar. Morreu Elimeleque. E aí Noemi fica ali sozinha. E o texto fala que ela ficou ainda com seus dois filhos. Então, ela ainda teve uma chance de prosseguir com a sua família, prosseguir com a sua linhagem, prosseguir com a sua história. E ela fica ali com os seus dois filhos. E aí, o texto segue e fala que, no versículo 4, e eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Mulher moabita não é o tipo de mulher que a gente quer que os nossos filhos se casem. Jamais. Sabe por quê? Porque se o nosso filho se casar com a mulher moabita, ele não vai poder adorar a Deus. E presta atenção aqui, a adoração ali não era igual hoje, não importa que adorem a Deus em espírito e em verdade, não é sendo no Monte Gerizinho ou no Monte Sião, não importa onde for, hoje a gente adora a Deus em espírito e em verdade, seja onde for. Naquela época não era assim não. Naquela época a adoração a Deus era no templo, era na Judéia, ali que rolava a adoração a Deus, ali que as festas aconteciam, a Páscoa, ali que a festa das cabanas, dos tabernáculos, é ali que o negócio acontecia. A adoração a Deus tinha lugar naquela época para acontecer. E aí, agora se perdeu. E aí eles resolvem se casar com duas mulheres moabitas. Um cada um, e a gente não sabe quem casou com quem nessa história. E aí o texto é muito interessante, que ele segue no versículo 4. Depois de terem morado lá por quase 10 anos se passaram. Eles chegaram lá, era para passar algum tempo, né? No versículo 1. Depois segue no versículo 2, falando que lá eles ficaram. Chega no versículo 4, se passaram quase 10 anos. Quando a decisão equivocada que a gente toma, a gente fica nela, esse negócio talvez nunca mais saia da nossa vida se a gente não tomar uma atitude. Ou melhor, se Deus não agir na nossa vida para que a gente tome uma atitude. Fica, é ladeira abaixo. Essa história é só declínio, é só complicação. É só coisa ruim acontecendo. E o texto não dá informação perdida. 10 anos, sabe por quê? A gente falou de Abraão, né? Ló. Lembra com quantos anos de casados Abraão e Sara tinham quando Sara resolve dar a serva da casa, Agar, para se deitar com Abraão? Quantos anos de casado eles tinham? 10 anos. Ei, 10 anos era geralmente o prazo que se dava para uma mulher ter filhos depois de casada. Tem até alguns rabinos que falam que depois de 10 anos, se a mulher não for fértil, pode até se separar. E se o problema fosse o cara, né? Bom, vai saber, não vou entrar nos detalhes. Só estou contando a história. Era assim que o negócio funcionava. Então, depois de 10 anos, quem que estava ainda na história? Noemi, Malon Quilion, Orfa e Ruth. Passaram-se os 10 anos e aí a tragédia aumenta mais ainda. Versículo 5. Morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Elimeleque, Deus é meu rei, minha barriga é meu rei, né? Ele resolveu ir para Moab, terra de gente ruim que não presta, por conta da fome. Então ele queria que a sua família perpetuasse, né? Ele queria que a sua família continuasse. Ele virou pó da terra ali. Seus dois filhos viraram pó da terra ali. a sua família, sua linhagem não teria mais continuação, não. Seus dois filhos se foram, ele se foi. E aí? Que história mais triste. Que história complicada. E agora, Noemi, você pensar nessa mulher. Nela agora. Ela não era igual vocês meninas que hoje... Não, se o meu marido partir, eu trabalho, eu vou atrás, eu dou um jeito, me viro. Tenho a casa da minha mãe para voltar, se preciso for. Ei, pela idade dela aqui, a casa da mãe já era. Não tem mais mamãe para voltar. Ei, trabalhar, Noemi, não tinha como. Lembra que quem Deus protege no Antigo Testamento, quem Deus tem um cuidado especial, são os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Ela era provavelmente órfã, ela era viúva e era estrangeira numa terra que não era sua. Por conta, muito provavelmente, de uma decisão equivocada que o marido tomou. Outra coisa, os filhos poderiam ter falado, não, já que o papai morreu, pera, estava tudo errado, né? A gente lembra daquilo que a gente aprendeu, vamos voltar para a nossa terra, né? Vamos voltar. Talvez não aprenderam direito e acabaram se deixando levar e ficaram ali. Eles foram para Belém para que a linhagem da sua família prosperasse. A linhagem da sua família findou. Em situações limites da nossa vida, a gente é forçado, a gente tem que tomar escolhas. A gente tem que tomar decisões e agir para que alguma coisa aconteça. Como você tem balizado as suas decisões? Como você tem norteado, garantido que aquilo que você vai fazer é o correto e o certo? Qual é o seu paradigma para que isso aconteça? Qual que é o ponto de partida? A história não vai terminar aqui. A gente vai continuar semana que vem, parecendo escola de EBF isso aqui, né? Semana que vem a gente continua. E tem muito mais para a gente conversar sobre isso, e tem mesmo, a história é legal. Vale, você pode ler o texto aí, não vou ficar, já dei um spoiler no começo, mas leia o texto, é muito legal. Agora eu queria fechar com uma nota positiva. Eu não me aguento ficar num velório tão grande como esse. Afinal de contas, a Terra não foi feita para receber a nossa carne. E sabe de uma história? Essa mãe aqui não foi a primeira mãe que enterrou seus filhos. Qual a primeira mulher da história? Eva. Eva enterrou Abel. Não é de hoje que o mundo passa por coisas fora do normal. Não é de hoje que mães enterram seus filhos. Que essas coisas contrárias à vontade de Deus acontecem. Acontece desde que o mundo é mundo. O mundo está em situação limite, em situação complicada, desde que ele existe. Mas o texto começa falando que eles tiveram fome na casa do pão, em Belém. Sabe o melhor remédio para a gente nunca ter fome mais na vida? É desfrutar daquele que é o próprio pão da vida. João 6, e aí com isso a gente caminha até para a nossa celebração da ceia do Senhor. João 6, no versículo 35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. A gente na nossa vida, na nossa existência, vai passar por diversos momentos de situações limites. O mundo passa por isso desde que o mundo é mundo. Não é porque o Bolsonaro é presidente, porque o Lula pode entrar, porque o Bolsonaro pode se reeleger, porque o Biden está nos Estados Unidos. Não, o mundo está assim porque o mundo é assim. E vai continuar assim até que o Senhor Jesus volte para reinar. Enquanto isso, o convite que o texto bíblico, que a Bíblia nos faz, que a gente é chamado a tomar a decisão, a escolha certa, é escolher vivendo daquele que pode nos sustentar, vivendo a partir daquele que nunca vai nos deixar passar fome e sempre vai nos nortear para tomar a decisão correta e adequada. Seja Jesus aquele que sacia sua fome, aquele que sacia o desejo do seu coração, aquele que sacia a necessidade mais íntima do seu ser. Peça para que ele seja o pão da sua vida. Numa das últimas conversas que nosso Senhor Jesus Cristo teve, ele estava ali com os seus mais próximos, seus discípulos, e ele... Ah, vamos ler, vai. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, dando graças, partiu e disse, Jesus disse, as palavras do nosso Mestre, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O nosso Senhor Jesus Cristo... para marcar um memorial, para marcar algo que seria duradouro, que nos fizesse pensar, relembrar. Se eu sou o meu reizinho, se a minha barriga que me move, ou se Deus é o meu rei, se Elimeleque faz sentido da minha vida sendo Deus o meu rei, ele sendo o pão da vida, olha, eu sou o pão da vida, eu parti aqui o meu corpo e ele está sendo dado em favor de vocês. E ele segue depois mais para frente falando do cálice. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então a gente vai agora ter o privilégio, a honra de juntos participarmos da ceia do Senhor, de um memorial que Deus deixou a todos aqueles que o conhecem, para todos aqueles que o amam, que estão sintonizados, sendo ele o pão da vida, tendo fome e sede do próprio Deus. Então, enquanto a gente vai cantar, eu quero convidá-lo. Você que entende que Jesus pagou a pena dos seus pecados, pagou um alto preço por você naquela cruz, para que você pudesse ter acesso a ele, para que você pudesse parar de ser o reizinho da sua vida, parar de querer ficar de barriga cheia resolvendo seus próprios problemas de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu sentimento, de acordo com o seu pensamento, mas você que escolheu viver por ele, que tem escolhido isso diariamente. Vem aqui, pegue ali, depois volte aí para o seu assento e espere um pouquinho para que juntos possamos participar desse memorial da ceia do Senhor. Vamos cantar e vamos pegar os elementos.